Vamos falar sobre três pontos. E um, o primeiro deles é conhecer os nossos filhos. E falamos sobre as gerações, teria muito mais para falar sobre conhecer os nossos filhos. Por exemplo, há diferenças em quando é o filho mais novo, ou o filho mais, o Benjamin, o filho do meio, o filho mais velho, há características que diferenciam também os filhos, e isso tudo influencia na maneira de estarmos com ele e lidar com cada um deles. Mas eu não vou aqui entrar, porque não haveria tempo para isso, para explicar um e outro. Mas um ponto seria, primeiro, conhecermos os nossos filhos. O segundo ponto é amar os nossos filhos. Como amar os nossos filhos? E é disso que nós vamos tentar falar um bocadinho, vamos tentar refletir aqui agora, juntos, com nós aqui todos, vamos tentar fazê-lo. Como todos nós sabemos, o ser humano como um todo, ou a criança quando nasce, ela tem necessidade de ser amada. E nós nos sentimos, nós adultos, temos necessidade de ser amados, de nos sentirmos acolhidos, e isso tudo. E a criança quando nasce, principalmente, ela necessita desse amor que é chamado amor fundamental, que deve ser dado basicamente pelos pais, ou quando não é criada pelos pais, com o adulto, os avós, seja quem for que estiver a cuidar deles. Mas a verdade é que o ser humano, o bebê, necessita muito desse amor fundamental. Até os 2 anos, ou um pouco mais ainda, até 5 anos, a forma primeira de se relacionar que a criança tem é através do emocional. Ela não tem ainda o cognitivo desenvolvido, é através da forma emocional. E então, o sentir amado, o sentir o carinho, o sentir a atenção, isso tudo faz a diferença. E vai fazer uma grande diferença quando for adulto, porque isso influencia muito. Porque a falta desse amor fundamental gera insegurança, gera uma baixa autoestima, gera uma série de coisas que depois, quando a pessoa for adulto, vai influenciar e, obviamente, atrapalhar, vamos dizer assim, interferir na sua vida enquanto adulto. Tá? E quando a gente fala de crianças, a gente inclui também os adolescentes. E eu vou falar muito aqui de adolescentes, porque eu percebi que, pelas informações que nos deram, há alguns pais aqui com filhos e adolescentes, e alguns que não têm, mas que irão ser. Daqui a uns anos terão seus filhos adolescentes. Né? Quando eu falo isso, que a criança ou o bebê se relaciona basicamente a nível emocional, o adolescente, vamos dizer, entre aspas, regride, também se relaciona, e é importantíssima a questão emocional para eles. É muito nessa base que ele tem do seu relacionamento, o que é o mais importante para ele. Tá? Às vezes, quando eu falar criança aqui, também pode encaixar aí o adolescente. Tá? Nós devemos amar os nossos filhos de um amor incondicional. O que é amor incondicional? Isso é uma pergunta. O que é o amor incondicional? O que é? O que vocês acham? Como é? Como se transmite? Não, mas como se traduz um amor incondicional? Um amor que não pensa em si, não impõe condições, exatamente. Eu não amo o meu filho porque ele faz aquilo que eu quero, ou porque ele se comporta da maneira como eu quero, ou porque ele é da maneira que eu quero. Eu gostaria que... Os pais, normalmente, quando têm os filhos, ou quando engravidam, ou depois, idealizam o filho, a forma como vai ser, o que vai ter. E, de repente, quando a criança nasce, não é bem aquilo. Mas não era bem isso que eu queria. Era diferente, não era bem isso. Mas aí eu tenho que amá-lo da maneira como ele é. Para ele não se sentir rejeitado, para ele não se sentir inferiorizado e não vir a criar uma baixa autoestima e tudo mais que pode acontecer. Então, um amor incondicional é amar os nossos filhos porque eles são. Da forma como estão e são. Ponto. Assim como Deus, assim como Jesus nos ama. Deus nos ama da forma como nós estamos. Ele nos aceita como nós estamos, como nós somos. Obviamente, ele não aceita o pecado que é em nós, isso não. Mas isso é uma transformação em amor que ele faz em nós. Através do Espírito Santo, mas em amor que ele faz nas nossas vidas. Para o nosso próprio bem. É por isso que ele vem. Mas ele nos aceita como nós estamos. Quando nós, cada um aqui se entregou a vida a Jesus, Deus nos aceitou, fomos aceites da maneira que estávamos. E é assim que também devemos amar os nossos filhos, da maneira que eles são. Independente daquilo que nós gostaríamos que eles fossem ou não. Assim, por exemplo, amar um filho adolescente é amar o nosso filho da maneira como ele é. Amar o filho adolescente da maneira que ele está trajado, da maneira que ele se porta, da maneira que ele está. Eu tenho que amá-lo assim e não ficar. E esse, amar significa: ai, mas olha essa sua roupa, olha o teu jeito, olha, mas isso é muito. Não. E porque para ele é outra geração, ele não está na minha geração, para ele aquilo lá faz todo sentido. Então nós devemos amá-lo da maneira que ele está. Por exemplo, é uma forma de amar o adolescente, no caso, né? Amar os pontos fracos, os pontos negativos do filho, seja adolescente ou não. Amar, quer dizer, amar o nosso filho com os pontos fracos, os pontos que nós julgamos negativos na vida dele, para ele. Apesar da maneira dele agir, devemos amá-lo. E às vezes isso é muito difícil no dia a dia, é muito complicado, porque a gente pensa isso, mas de repente quando você se dá por si, está falando da roupa, está falando da postura, está falando da maneira como agiu. Olha, mas você é assim, você é assim, você é assim. E às vezes é difícil isso, mas nós devemos amar como eles são, como eles estão diante de nós, assim como nós somos amados por Deus quando estamos diante dele, da maneira como nós somos. Tá? Continuar, não adianta, tem que tirar o óculos. Bom, continuando aqui, a maneira como o amor condicional que nós damos aos nossos filhos ou não vai determinar em muito o que eles serão futuramente, vai determinar muito o relacionamento que nós vamos ter com eles ou não ter com eles. Porque se eu privo meu filho, a minha filha do amor, isso afasta de mim, não vai nunca aproximá-lo. E se isso for uma constante na vida da criança, e ela for crescendo assim, vai chegar na adolescência, eles vão, obviamente, estar mais afastados. E quando for adultos, estão longe, e vai haver sempre essa distância emocional. Por isso nós temos, e devemos ter o cuidado e a intenção amar os nossos filhos de forma incondicional. É isso. Mas o quê? E nossos filhos estão nos perguntar constantemente se nós os amamos, inconscientemente, como é óbvio. Eles estão a cada momento, quando são crianças, estão a chamar a nossa atenção quando estamos a fazer alguma coisa, estamos a fazer uma atividade em casa ou um trabalho, alguma coisa assim, e eles estão passam correndo, ou chama a mãe, ou querem chamar a atenção. A pergunta deles é, de forma inconsciente: você me ama? Você me ama, mãe? Tu me amas, mãe? Tu me amas, pai? É essa a pergunta. E a resposta que nós damos a eles é a coisa mais importante para eles. Se você não liga, ou se você tem uma reação irada, para com isso, não quero você aqui, sai daqui, você está me atrapalhando. O que você está transmitindo? Não, eu não te amo. Não, você não é importante para mim. Isso uma vez passa, duas, três, isso vai acumulando durante a vida. E é isso que nós devemos, às vezes, ter bastante cuidado. E pararmos e pensar: não, ele está, ok, estou aqui, estou te vendo. Dá um olharzinho, dá um sorrisinho, a mamãe está cá, o papai está cá. Isso faz toda a diferença na vida deles, emocional, no presente e no futuro. Tá bem, tá? Existe uma coisa que chamamos o tanque emocional. Isso a gente já sabe, são coisas que eu acho que vocês já sabem todas. Mas esse tanque emocional é imaginário, como é óbvio, mas ele existe. Toda criança, todo adolescente, todo filho, nós também temos o nosso tanque emocional. Precisa de ser enchido, precisa de estar lá sendo suprido, precisa de um carinho, precisa de uma atenção, precisa de, quando ele pergunta: mamãe, você me ama? A resposta é ser sim. Isso tudo vai enchendo esse pote. E eles necessitam disso. Tanto a criança quanto o adolescente, conforme a criança vai crescendo em seu desenvolvimento, ela vai tendo a necessidade de independência. Lógico, a criança primeiro depende em tudo dos pais, do pai e da mãe. Depois ela vai crescendo, vai começando a caminhar, vai começando a comer sozinha, e vai começando a ter a sua independência. Vai se socializando com outras pessoas, outros familiares, depois da escola, isso tudo. Mas ela necessita, para ter segurança, quando ela vai, vamos ter nesses avanços da independência, assim como o adolescente também, que vai criar sua identidade, que vai ter um novo mundo, ela precisa de ter uma segurança emocional, porque ela vai nos avanços e saber que se ela errar ou se a coisa não der meio para o torto, não der bem, ela tem aonde se segurar. ela tem um respaldo, vamos dizer assim, de sentir-se segura, apesar da falha, ou apesar da situação em si, ou apesar da insegurança que traz uma situação nova, ela tem a segurança de saber que é amada pelos pais, que os pais estarão ali, que quando ele precisar deles, eles estão ali. Então, ele vai, a criança e o adolescente vai, vamos assim, a criança vai explorar, por exemplo, um lugar desconhecido, onde ela não conhece. Isso para nós é muito simples, muito básico, mas para ela não é. É um grande desafio, uma criança de 3 anos ir num lugar que ela não conhece ninguém. Sei lá, vai numa reunião para acompanhar a mãe, o pai, ou sei lá. Na escola, por exemplo, vai na reunião dos irmãos e vai junto. E ela explorar aquele meio parece uma coisa tão simples, mas para ela é um grande desafio. Então ela vai um pouquinho, vai na cadeira de trás, volta, porque ela sabe que vai estar ali. Vai estar a mãe ali, que vai estar a encher o seu pote. Ela vai mais um pouquinho e ela vai criando essa independência gradual. Mas ela sabe que ela vai voltar e tem o pote dela, o tanque dela ali abastecido. A mãe está ali, ou o pai, com quem ela esteja. E o adolescente também. Lógico que nós estamos falando de uma coisa bem simples com a criança, mas adolescentes são coisas mais sérias. Ele sabe que se esse poste estiver constantemente cheio, e nós devemos estar atentos a isso, ele sabe que quando ele vai avançando no seu grau de independência, ele pode voltar lá, se a coisa deu certo ou não, mas ele sabe que ele volta lá e os pais estão lá. Mas isso é um relacionamento que vai se desenvolvendo durante toda uma vida, não é quando chegar na adolescência. Isso é uma coisa que vai sendo gradual. Mas esse pote é importantíssimo, e ele existe, a gente tem que estar atento a isso. E o adolescente, por exemplo, precisa desse sustento emocional para ele funcionar de uma forma mais segura, mais tranquila, numa fase de transição, numa fase que ele ainda é criança, já é adolescente, depois já é jovem, mas é assim, uma fase que ele precisa dessa necessidade, porque toda situação nova traz muita insegurança para todo mundo, inclusive para um adolescente. Então, esse pote emocional, essa certeza de que ele é amado por nós, traz uma segurança muito forte para eles, com tudo o que ele vai ter que enfrentar ali fora, no mundo ali. E outra coisa, nós temos que lembrar que os adolescentes, principalmente, eles têm muita pressão de fora, muita, muita mesmo, hoje em dia, cada vez mais. E quando eles se sentem amados pelos pais, e o adolescente e a criança também, voltando aqui um pouco, eles tendem a seguir o modelo daqueles que os amam, o ama, ou a criança ou o adolescente. Ele tende a ser igual, a imitar aquele que realmente, que ele sente que o ama. Então, é assim, até os 10 anos, nós somos os heróis dos nossos filhos. Eles sentem todo esse amor e nossos pais são isso, são ótimos, e eles tendem a seguir. Depois de 10 anos, quando ele começa a já ter outras experiências e isso tudo, eles já começam a questionar por questões do próprio crescimento, é isso tudo. Mas, se eles sentem-se amados por nós, nós ainda vamos continuar sendo vamos dizer assim, o ponto de referência deles. E eles vão continuar a querer ser como nós. Eles tendem a nos imitar. Quando o adolescente não se sente amado, e aí é o grande perigo, e ele tem N estímulos de fora, ou ele tem muitas pessoas a influenciá-lo, muita coisa a influenciá-lo, ele vai seguir aquilo que ele se sente mais amado, onde ele se vê mais afeto com relação a ele. E se não é com os pais, e os pais falam, ai, mas eu não consigo mais falar com meu filho que é adolescente, eu não tenho mais contato nem isso, acontece, a gente sabe, não tenho mais contato nenhum, não consigo falar mais com ele. Mas ele, se ele não fala com os pais, ele vai falar com outro alguém, e esse é outro alguém que vai influenciar a vida do adolescente. E aí a gente corre um risco, porque nós não sabemos. Tem tanta coisa a gente fora, tem tanta gente aí fora que nós sabemos, tantas pessoas que não tem os nossos valores ou não seguem os valores bíblicos, e aí é que corre o risco de os filhos irem para caminhos que nós não desejamos. Por isso, nós temos que estar sempre abastecendo, reabastecendo esse pote emocional. Mas de que forma que a gente pode fazer isso? São algumas dicas só, existem outras, mas algumas. Seria a atenção concentrada. Atenção concentrada com cada filho, estar um tempo mais perto do filho, não em família, sim, mas especificamente com um. Eu tenho 3 filhas, então estar com uma delas, só especificamente com elas, dar uma atenção ali, para mostrar que ela é importante, que eu tiro do meu tempo para estar com ela, para estar a falar com ela, fazer coisas que ela gosta, ou falar sobre aquilo que é importante para a vida dela. E isso não só com um filho adolescente, mas com qualquer idade. A gente deve ter esse cuidado. E lembrar também, por exemplo, ir andar de bicicleta e comer alguma coisa que eles gostam, jogar bola, depende, de cada pai conhece o seu filho e sabe aquilo que lhe agrada. Mas quando nós estamos aqui falando, eu vou concentrar bastante nos adolescentes, ao contrário do que se fala, o que se pensa muitas vezes, os adolescentes têm muita necessidade de estar com os pais, de falar com eles, porque... Sim, quando há um relacionamento de amor, ele tem essa necessidade de estar lá, porque são os pais deles, nós somos os pais deles, e eles têm essa necessidade de estar junto. Mas de uma necessidade também de uma atenção concentrada, só com ele. Só que assim, o adolescente está dentro de um barril, e ele abre aquela portinha do barril algumas vezes. E se a gente não estiver atento e disponíveis para estar a falar com ele, na hora que ele abre a portinha do barril, ele vai abrir, você não está lá, ele fecha. Ele vai abrir, você não está disponível, ele fecha. Ele vai abrir cada vez menos. Se o pai nunca está lá, a mãe não está lá para ouvir, então eu sinto muito. Então vai se fechando cada vez mais. Porque muitas vezes o adolescente ele tem essa necessidade de falar, de se abrir conosco. E temos que estar dispostos. E às vezes eles chegam e começam a falar coisas banais. Coisas que não estão nada a ver, mas é uma forma, vamos dizer assim, ele está jogando a isca, né? Está jogando o anzol. Deixa eu ver se meu pai ou a minha mãe está disposto aqui a me ouvir. Então vai falando de coisas que às vezes não tem nada a ver, coisas tão simples. E vai falando, e vai, vamos dizer assim, aprofundando, falando coisas mais importantes, mas isso até chegar no ponto fulcral, que é aquilo que ele quer. Mas como é que ele vai sabendo se a gente está disposto? Primeiro a gente tem que ter tempo para isso, né? Estarmos ali disponíveis para ouvir. E é muito engraçado que a minha filha mais velha já não está conosco, está casada. Ela e a mais nova também faz isso às vezes. Mas ela era... São três, então ela era expert. Ela vinha falar comigo, já era tipo 11h30, quase meia-noite, que as outras já estavam a dormir, também não via concorrência. Ela, mãe, preciso falar com você. Eu, ok. Aí eu já imagino, já sabia que aquilo ia até as 2h, porque é por aí. Então, ou seja, você tem que ter esse tempo, você tem que estar disponível para ouvi-la. E eu acho que aqui cada pai deve conhecer seu adolescente. Sabe como o adolescente chega, se aproxima para quando quer conversar alguma coisa a mais? Sabe o que falar? Mas quando a minha filha chegava assim, às vezes eu já estava deitada na cama. Mãe, eu preciso falar com você. Ok, então eu já sabia. E obviamente a gente está cansado. Muita gente fala, agora? Não, né? Agora estou cansado, agora está na hora de dormir. E às vezes a gente faz isso mesmo, isso também fiz algumas vezes, mas é errado. É nesses momentos que a gente tem que aproveitar para consolidar, cimentar a nossa relação com os nossos filhos adolescentes, que vai produzir frutos depois, vamos ser realmente amigos deles. Pais e amigos, não só amigos. Não caio no erro de, eu sou amigo só dos meus pais, meus filhos. Não, somos pais e amigos. Pais no sentido que somos autoridade, que temos isso tudo, mas somos amigos também. Mas é nesse ponto é que a gente consolida essa relação menos com os nossos adolescentes. E isso é muito importante para que realmente eles possamos ensiná-los, possamos passar valores para eles, ajudá-los em decisões. Às vezes eles vêm falar de coisas que para nós talvez pareçam banais, mas que para eles é muito importante. Outra coisa que os pais, às vezes, correm um erro. Quando o adolescente fala alguma coisa que é para nós, mas para eles é um drama. A gente não deve banalizar aquilo, senão eles vão se sentir que você não entende, que você não percebe o que ele está a passar, e vão se fechando nisso, em si, e não vão tentando comunicar mais ou estar mais abertos para a conversa consigo. Então, é amar os nossos filhos, uma forma de um amor incondicional é realmente ter essa disponibilidade para estar a falar com eles e ter essa atenção concentrada, estar só com eles, estar atento àquilo que eles querem falar. E não só, às vezes não é só assim, às vezes é para passear, para ter um momento gostoso, um momento distraído. Nesse sentido também, não é só quando precisamos conversar coisas sérias, não, mas é também em momentos de diversão. Ok. Outra forma de de mostrarmos amor, o amor incondicional aos nossos filhos, é um contato visual e físico. Né? É assim. Existem pais que não abraçam seus filhos ainda hoje. Existem. Que não tocam nos filhos ou não tocam nas filhas, não há esse contato físico. E isso é terrível, porque isso é uma forma de trazer segurança e da criança ou adolescente, seja por o jovem, se sentir amado. Esse contato físico. O contato visual também. Muitas vezes o adolescente ou a criança não quer falar. Ele não quer falar. Você vê que ele está chateado, ele está triste, mal-humorado, mas ele não quer conversar. E você fala, o que aconteceu? O que foi? O que aconteceu na escola? O que você passou? Mas ele não quer falar. Mas se você só olhar para ele com um olhar de ternura, isso é uma forma de passar para ele que você está a entender que ele não está bem, que ele está triste ou está com algum problema, que você percebe que ele não quer falar e que você respeita a forma dele estar naquele momento. E o ama, de qualquer forma. E o ama, acima de tudo. Então, é uma forma de mostrar amor também, esse contato visual. Ou então, quando a criança é pequena e está, por exemplo, a chamar a atenção, você está fazendo alguma coisa e está a chamar a atenção, e ela, só de você olhar para ela, dar assim um olhar assim mais carinhoso, de ternura, ela já se sente amada e o pote vai enchendo. Ela já se sente muito, muito amada. Só com isso, só o facto de você dar um olhar. Agora, às vezes eu fico muito preocupada, porque às vezes, eu conheço o olhar do meu pai. Quando ele me olha assim, eu já sei que eu vou ser corrigida, que eu vou apanhar. Não, tudo bem, a gente sabe que existe isso. Mas o que eu olhar, o contato físico que eu estou a falar agora, é um contato de amor, de ternura. Não que quando a gente corrige os nossos filhos, também não tenha que ser com amor, que tem que ser, depois o Rodolfo vai falar sobre isso. Mas é, no sentido de um contato de ternura, em que você transmite ao seu filho ou à sua filha que você o ama. Tá bom? Era nesse sentido. E o contato físico é muito importante. É muito importante para as meninas, por exemplo, quando estão entre 10 a 12 anos, que elas começam a ter a transformação física, vão entrar na puberdade, isso tudo, elas precisam muito da necessidade, têm necessidade de contato físico com o pai, com o sexo oposto. Então, que o pai tem esse contato, obviamente, estamos falando aqui de abraços, coisas que não têm nada a ver. Às vezes os pais ficam com medo, de se eu abraçar minha filha, que já está jovem, já é adolescente, o que vão pensar? Não é nada disso. É o mesmo um amor de pai para com a filha. Ela necessita disso, desse contato físico com o sexo oposto. E se não tiver com o pai, ela vai arrumar fora. Ela vai arrumar quem o abrace lá fora. E, às vezes, nem sempre é a melhor pessoa que vai abraçá-la lá fora. Esse contato físico, às vezes, um simples toque no ombro, um pôr a mão na perna, isso tudo demonstra que você se importa com seu filho. Você pode não estar falando nada, você pode não estar dando atenção, você pode estar fazendo outra coisa. Mas o só facto de você chegar e pôr a mão no ombro quando ele está assistindo a TV, por exemplo, alguma coisa assim. Olha, eu estou lembrando de você. Olha, eu estou aqui. Olha, eu te amo. Isso tudo vai enchendo o pote emocional dos nossos filhos. Eles vão se sentindo amados. Amados e muito. É assim, a gente está falando dos nossos filhos, mas tudo isso aqui reverte muito para nós também. Quem não gosta de ter um olhar carinhoso do seu cônjuge ou do seu filho para do filho para nós? Quem não gosta de ter um contato físico? Quem não gosta de quando eu tô necessidade de falar agora, eu preciso de falar, que a outra pessoa esteja disponível? Isso são coisas que nós temos necessidade, os nossos filhos também, da mesma forma. Também precisa, a gente tem que estar atento a isso. Isso é uma forma mais prática de amá-los de uma forma incondicional. Tá bom? Agora acho que é isso. Agora o Toninho vai falar sobre uma outra forma de amar, de amor também.
Microfone.
Eu ia falar isso aqui, depois eu esqueci.
Olha, aqui, não tem tempo.
Não, tá bom. Deixa eu ver isso aqui. Olha, eu vou só ler isso aqui. É só um texto, vou ler aqui do livro. Diz assim, quando permanecemos, falando a respeito de ter tempo, e aí não vou falar sobre a questão de tempo, mas a ter tempo para os nossos filhos. Quando permanecemos disponíveis para dar aos nossos adolescentes, aqui no caso, o amor de quem precisam, de que precisam, sempre que possam aceitá-lo. Desculpa, vou falar de novo. Quando permanecemos disponíveis para dar aos nossos adolescentes o amor de que precisam, sempre que possam aceitá-lo, está errado isso. Estamos demonstrando a maneira como Deus se relaciona conosco. Ele está constantemente disponível para nos sustentar e ajudar, como membros de sua família, mesmo quando rejeitamos. se somos infiéis, ele permanece fiel, em 2 Timóteo 2,13. Então, quando estamos disponíveis, também mostramos o relacionamento de Deus para com seus filhos, para conosco. E isso os filhos também aprendem. Se meu pai ou minha mãe está disponível para mim, o meu Deus, o Deus também vai estar disponível, muito mais ele. Mesmo quando somos infiéis, Deus está disponível. Ou seja, mesmo quando os nossos filhos não fazem aquilo que nós gostaríamos que eles fizessem, devemos estar disponíveis. Tá bom?
Pois bem, esse é o grande desafio, amar os nossos filhos. Obrigado. Mas uma coisa que nós precisamos ter em mente é que o amor é uma reação aprendida. Se eu recebo amor, eu vou dar amor. Por isso que a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A iniciativa tem que ser nossa. O amar primeiro é do Pai. Começou com o Pai Celeste e é do Pai e da Mãe para os nossos filhos. Então, se nós dermos amor para os nossos filhos, em troca, em retribuição, eles vão nos amar. É aí que nós aprendemos a amar. O que acontece é que, muitas vezes, nós não recebemos o amor dos nossos pais. E se não recebemos, não temos para dar. E se não damos para os nossos filhos, eles também não vão saber amar. Não sabem nem receber, nem dar amor. Porque não viveram isso. E graças a Deus que nós temos uma saída, que é receber o amor do nosso Pai Celestial, que inunda o nosso ser. O seu amor é derramado em nossos corações pelo seu Espírito. Ele cura a lacuna que, se calhar, os nossos pais deixaram, falta de amor. Ele nos enche e nos cura, e aí temos amor para dar, o amor que vem do Senhor. Então, no Senhor há sempre saída, há sempre restauração, há sempre cura, há sempre a possibilidade de um recomeço, há sempre a possibilidade de amar. Então, se amarmos os nossos filhos, eles também vão retribuir com amor. E recomendo, além de tudo que já foi falado, do contato visual, do contato físico, da atenção concentrada, recomendo que vocês leiam o livro As Cinco Linguagens do Amor para Adolescentes ou para Crianças. Então, são duas recomendações fortes que eu quero deixar. Aquela de entendermos melhor as gerações, e há muito material bom, disponível, e cristão, disponível na internet. Então, está aí, temos que usar a internet, certo? Tem muito material bom, nós vamos entender melhor a geração dos nossos filhos, vamos compreendê-los melhor. E segunda recomendação, As Cinco Linguagens do Amor para Crianças ou para Adolescentes. Leiam este livro, compreendam a geração e aprendam melhor a amá-la. Não adianta que, se vocês falassem chinês, eu estar a falar aqui português, eu não ia me comunicar com vocês. Então, esse livro fala como é que o nosso filho se sente amado. Ele tem uma linguagem, e nós precisamos falar essa língua para ele se sentir amado. Então, se possível, leiam esse livro. Não temos tempo para entrar nele agora, mas é importantíssimo para isso. Agora, nisso tudo, o que ressaltou é a necessidade de tempo. Nós, todo e qualquer pai está disposto a morrer pelos seus filhos. Em qualquer situação, nós damos a vida no lugar dos nossos filhos, numa situação de risco e de perigo, sem dúvida. Raramente um pai ou uma mãe não faria isso. Mas e se estamos dispostos, um autor escreveu uma vez, a morrer pelos nossos filhos, por que que não estamos dispostos a viver por eles? Para eles, hoje? Antes que seja tarde, porque nós vamos perder os nossos filhos. É fácil perder a cabecinha e o coração deles, se não investirmos em amor na vida deles. Por isso que muitos entram por caminhos tortuosos, na busca desse amor que não receberam em casa. Inconsciente, claro. O ser humano precisa de amor.
Esse pote, esse tanque precisa estar cheio. E o pai e a mãe têm a responsabilidade de continuamente encher esse pote imaginário, mas real, do filho. Não é tarefa da igreja, de ninguém mais, é dos pais. A responsabilidade é nossa. Podemos contar com a ajuda de muita gente, mas a responsabilidade é nossa. Então, temos que estar preocupados e conscientes desta responsabilidade de amar incondicionalmente os nossos filhos. Isso requer tempo. Compreendendo como eles são, como eles pensam hoje. E a última forma de demonstrar amor pelos nossos filhos, além dessas que já foram faladas, é a disciplina. Corrigir quando eles erram. E eu costumo dizer que os pais só têm o direito de disciplinar o filho se ele cumpriu o seu dever de encher o pote emocional do filho. Se eu não dou amor para o meu filho, por que que eu vou dar castigos ou disciplinas ou surras? Às vezes o mau comportamento do filho é uma resposta à falta de amor. Ele está até querendo chamar atenção. Então nós temos que estar atentos a isso. Primeiro, eu preciso manter o pote emocional cheio. Dar amor para o meu filho, para a minha filha. Quando ele errar, se as coisas forem bem explicadas, óbvio, não vamos entrar nesses detalhes agora, aí eu tenho que aplicar a disciplina na forma bíblica. E há vários versículos que depois eu posso passar, e vocês sabem, de como devemos disciplinar os nossos filhos. Mas a disciplina é um ato de amor. Não é ofender, não é rebaixar, não é magoar os nossos filhos, mas é um ato de amor. E a disciplina feita na forma bíblica vai produzir os seus frutos, vai produzir mudança de comportamento. Eu vou lembrar uma coisa rápida aqui para devolver a palavra para a esposa, porque o tempo é curtíssimo. Mas eu lembro, uma vez eu cheguei em casa, há muitos anos atrás, a Beatriz tinha lá uns 6 anos, mais ou menos, e nós morávamos numa casa que tinha um relvado na frente. Estava a chover, a Beatriz, que é a filha do meio, que tem uma característica própria de obstinação muito forte. Então precisamos conhecer os filhos, não é só a geração que pertence, mas tem outras características, e há muita literatura aí para vocês lerem. Recomendo, leiam literatura a respeito do assunto, literatura cristã. E a Beatriz, na porta da cozinha, eu entrar por uma calçada lateral, e estava tudo molhado, aquele relvado encharcado de água, e ela com uma sandália e meia no pé, e ela quis vir ao meu encontro, e nós falamos: Beatriz, espera aí, porque está molhado e tu estás resfriada, tá com um pouco de gripe, alguma coisa assim. Falamos 2-3 vezes, mas ela veio pelo meio da grama, nem pelo passeio lateral, ela veio pelo meio do relvado e parou lá no meio e fez assim, para encharcar bem o pé, molhar as meias, e olhar assim para os meus olhos. Pronto. Fui lá, peguei a menina no colo, apanhei-a, e conversei com ela, e já tive que dar uma... a varinha nas pernas dela, nas nádegas. Ela chorou, coloquei-a no chão para continuar a conversa com ela. Ela foi de novo lá no meio, com lágrimas nos olhos, e a olhar para mim, e a encharcar o pé de novo, corrigia novamente, e havia ali uma disputa clara para ver se quem ganhava aquilo. E foram 5 vezes assim. Até que ela desistiu. Até que ela cedeu. E ela tinha que ceder, claro. Não podia ser diferente. Aí conversamos, oramos juntos, etc, etc. Mas as crianças vão testar os limites. E se nós somos sérios naquilo que falamos. Então, quando falamos uma coisa, vamos cumprir. Portanto, nunca fale, olha, eu arranco os teus cabelos. Nunca. Se falar, cumpra. Arranca mesmo. Então temos que... Eles sempre vão testar os limites. E limites faz parte de uma educação saudável que dá segurança para as crianças. E a disciplina ajuda a manter esses limites de forma coerente, de acordo com a idade e o entendimento da criança. Não podemos exigir de crianças comportamentos de adultos. Não dá para falar muito de disciplina, mas disciplina faz parte do amor. Disciplina é um ato de amor. Está bem? Uma última sugestão antes de terminarmos esse tempo. Nós, na nossa casa, já recebemos muita gente, para amigos e etc., e até pessoas que estávamos a evangelizar e tal, para jantar. E nós temos prazer nisso, é que, óbvio, as coisas, a situação financeira também não permite a gente ir muito longe nisso, certo? Porque gostaríamos de receber muito mais gente. Mas, mesmo assim, tivemos uma época que recebemos muita gente em casa, principalmente com foco no ministério. E sempre gostamos muito de preparar, de fazer o nosso melhor, dentro das nossas possibilidades, claro. E uma vez, e às vezes as meninas ficavam, às vezes elas não ficavam, iam para os seus quartos, dependia muito dos assuntos e de quem vinha, se quem vinha tinha filhos também, etc, etc. Até que um dia nós falamos assim, olha, temos que fazer um jantar especial para as nossas filhas. Todo mundo é especial, menos elas. E tentamos fazer um jantar surpresa para elas. Então, mas não dava como esconder muito aquilo, então preparamos o jantar e falamos para elas, olha, quem vem aqui jantar hoje? E elas sempre queriam saber, para saber se elas iam ficar, se não iam ficar, se tinha filhos, se não tinham, se... Às vezes elas até preferiam ir para o quarto, dependendo quem fosse. Coisa de criança, né? E falamos que íamos receber pessoas especiais naquela noite. Mas quem é? Quem é aquela curiosidade enorme de querer saber? E a gente sempre falava quem era, por que que nessa vez não estávamos a falar? Não, calma, são pessoas especiais, vocês conhecem, etc. E elas insistiram tanto que eu, uma hora, acabei falando, olha, elas estudam na tua escola. E era verdade, né? Mas aquilo foi um momento muito especial. Elas se sentiram importantes. Foi um momento de lazer, de diversão, de conversa. Então, faça coisas especiais para os seus filhos também. Pensa em fazer coisas especiais, sair. Enfim, demonstre que eles são importantes e que são amados pelos pais, que os pais dão tempo para eles, vivem para eles, em toda e qualquer circunstância. Ainda, mesmo quando eles erram, ou vão mal na escola, ou não se portam bem, vamos mostrar que, mesmo assim, não concordamos com o erro, claro, mas os amamos acima de tudo, como Cristo nos amou. Então fica a sugestão, estudem mais sobre as gerações, leiam o livro As 5 Linguagens do Amor para Crianças ou para Adolescentes e dediquem tempo, invistam tempo na vida dos seus filhos. E esse tempo com qualidade, a qualidade é demonstrada pelo amor incondicional. Para terminar esse tempo,
o frio. Continuando só no amor, nós temos ali num livro, o autor foi falar com uma psicóloga a respeito de métodos de educação, tem 3 filhos, tal, não sei o quê, 2 filhos, e a psicóloga disse, ou assino embaixo. O melhor método é amar, porque errar nós vamos sempre. Mas se nós amarmos, isso nunca não tem como haver erro. Amar não é um erro. Amar dá sempre certo. É sempre o certo a fazer. Então, o melhor que temos a fazer mesmo é amar os nossos filhos. É isso. Tá. Agora eu vou falar uma coisa um bocado rápida, não sei quanto tempo. Tempo temos aí, só para ter uma ideia. Hã? 15 minutos? Uau. É, então vai ter que ser mesmo correndo. É, uma coisa um bocado prática e que acontece, e é muito real e muito verdadeira na casa, acho que de todos aqui. Imagino eu que sem exceção. Ou, se for com exceção, serão poucas. É, a questão do controlar o tempo dos nossos filhos na frente da TV ou frente do ecrã de um computador. Isso é muito presente, isso é muito dessa geração. É muito da geração dos nossos filhos. Mas é uma coisa real e que traz, tem trazido grande preocupações, não só para os pais, mas para os profissionais da área que estudam e que percebem a influência ou negativa, grande maior parte das vezes negativa, que ou a TV, ou os programas de TV, ou ao computador, o ecrã de um computador, tem nos nossos filhos. Eu vou ler assim um texto só para elucidar. Sofia está exausta. Levantou-se 3 vezes durante a noite por causa do bebê recém-nascido. E agora Henrique, o filho de 4 anos, não a larga, seguindo-a para todo lado enquanto ela tenta pôr a casa em ordem, pedindo-lhe constantemente a atenção. Por fim, pensa: preciso de ter algum descanso. Assim vira-se para o filho e diz: Henrique, não queres ir ver um bocadinho de televisão ou jogar no computador? Ele vai logo ligar a televisão e fica vidrado em frente ao ecrã durante 1 hora, a ver desenhos animados. Desenhos animados. Agora, já sem ponta da sua anterior energia, pois ele já gastou a energia que tinha. O sossego reina na casa enquanto a Sofia começa a fazer o jantar, sem prestar atenção ao que o Henrique está a ver na televisão. Isso muitas vezes acontece. Diz assim, sua familiar, começa assim depois disso, sua familiar, que realmente isso muitas vezes acontece. Nós colocamos a nossa babá eletrônica a funcionar, né, a televisão, agora o computador, e ficamos mais tranquilos e fazemos o nosso trabalho e temos o nosso tempo de descanso. Mas isso tem o seu preço. É assim, a questão do tempo da TV ou na TV ou na frente do computador tem gerado grandes consequências na vida dos filhos. Por quê? Porque nem sempre eles veem aquilo que deveriam estar vendo, ou nem sempre assistem programas que são adequados à idade deles. Por exemplo, existem estudos que foram feitos com programas educativos nos Estados Unidos, eu não vou citar os nomes, nem temos assim tempo para isso, mas que demonstram que realmente o tempo que as crianças ficam em frente à TV trazem frutos, fazem coisas boas. As crianças aprendem valores, aprendem coisas educativas também no sentido de aprender números, esse tipo de coisa assim, e ficam mais calmos porque esses programas são mesmo preparados para as crianças. Então existe um tempo entre a informação que eles dão e um tempo em que a criança tem para refletir sobre aquela informação, que é a necessidade, para depois vir a próxima informação. Então, isso tudo é calculado, não é feito um programa assim de educativo e já está. Não, tem todo um porquê. Né? De ser a Rua Sésamo, é pela Rua Sésamo que chama aqui. Né? Aquele programa, por exemplo, tem todo esse estudo que foi feito e tem um porquê de ser assim. Agora, os outros programas que passam na TV, ou seja, filme ou desenhos animados, já não é feito assim, não é feito dessa forma. Ou na TV, ou no computador, ou um jogo de computador. Não é feito dessa forma. Eles passam muitas informações numa velocidade muito rápida, em que a criança não pode parar e refletir sobre aquilo para poder entender. Então, são muitas informações uma atrás das outras. E ela bloqueia, ou seja, ela não reflete se aquilo é certo, se aquilo não é bom, se não, ela simplesmente assimila tudo aquilo, vai entrando tudo na cabecinha dela. Por conta disso, nós vemos que muitos programas de televisão ou de computador, ou muitos jogos de computador, e isso é estudo que é mais do que comprovado, faz com que as crianças sejam muito mais agressivas, muito mais irritadiças, que sejam hiperativas, porque a hora que saem da frente do computador, por questões aí do funcionamento cerebral, muitas informações ao mesmo tempo, ele vai captando tudo aquilo. E aquilo, esse sistema, os neurônios e isso tudo, vai se tornando contínuo. Percebe? O tempo que eles estão ali parados, eles vão recebendo todas as informações. A hora que eles saem dali, o cérebro vai continuar a ser rápido. Então, a criança vai ter que fazer coisas, fazer. Ela não vai parar mais. Parece que não, parece brincadeira, parece exagero, mas isso acontece. Então, o tempo que os nossos filhos passam em frente a um computador ou uma televisão vai ter vai ter a sua consequência, mais cedo ou mais tarde. Então, a gente tem que estar bem atento a isso. A grande maioria dos jogos de computador, e isso mesmo a grande maioria, acarreta na criança comportamentos violentos e irritadiços. Violentos mesmo, porque os jogos são todos, a grande maioria, de guerra, de disputa, de sempre de concorrência, de ser o mais forte, de quem é sempre isso. E é isso que a criança vai assimilando, e é isso que ela vai reproduzir depois. Então, a gente não deve de levar de uma forma leviana, meu filho assiste, mas é coisa boa, e não sabemos exatamente o que eles estão assistindo, inclusive em desenhos animados, que supostamente são feitos para as crianças. Também tem muito disso. Então, a gente tem que ter esse cuidado, essa atenção para aquilo que os nossos filhos assistem. Aí eu tenho que ser rápida, vou começar a falar muito aqui. Além do que, essa rapidez com que as informações chegam, que o facto deles não poderem assimilar, não poderem ou questionar, ou pensar, ou refletir sobre aquilo, e isso vai se tornando constante. Há um estudo aqui que diz que uma criança, um jovem de 18 anos, já passou pelo menos 15 mil horas em frente a uma televisão. Não estou falando só do computador, só falar da televisão. E esse facto dessas informações virem muito rápidas faz com que o cérebro da criança não pense. Ele não é trabalhado, ou desenvolve a capacidade de pensar ou de refletir. Quando a criança lê um livro, ele lê as frases, vira, ele pode parar para pensar, ele volta de novo, vai ler novamente, e aí ele quer que a gente leia várias vezes o mesmo livro, muitas vezes, porque ele está aprendendo aquilo, ele está a pensar, ele está a imaginar, ele está a desenvolver a fantasia. Na frente de um ecrã, isso não acontece. Ele não pode refletir, ele não pode pôr a imaginação a funcionar, ele não pode criar fantasias, ele não dá, porque a coisa é muito rápida. E aí, ele para de pensar, ele não exerce o poder de pensar, vamos dizer assim, de raciocinar. A coisa fica tudo automática, e que faz com que ele não exerça depois, ou não desenvolva a capacidade de análise das coisas. Então, ele vai simplesmente engolindo tudo, e vai assimilando, E nem sempre ele assimila e engole aquilo que deve. Porque não são as melhores coisas que são passadas, não só na TV, mas depois, no dia a dia dele, ele também vai fazer isso, porque ele não foi treinado a pensar, a raciocinar, a questionar as coisas. Ele vai simplesmente engolir tudo e vai absorver. Eu vou falar mais alguma coisa rápida. A gente deve de ter atenção a isso. Por exemplo, a outra coisa que acarreta muito tempo em frente à TV é a agressividade, a briga entre irmãos, a briga nas escolas, é isso tudo que vai dando. Mas também a obesidade. A obesidade também é através da... Também é, vamos dizer assim, também pode acontecer através da questão de estarmos frente à TV, os filhos estarem frente à TV. Por quê? Primeiro, ele não há mais o exercício físico. As crianças passam as horas em frente à TV e não exercitam fisicamente. E o exercício físico ajuda também no desenvolvimento emocional e cognitivo da criança, em muito. Então, isso não existe, porque ele fica ali parado, sentadinho em frente à televisão ou à frente ao computador. Então, isso atrapalha. E, além do que, as publicidades, as propagandas que tem durante toda a programação infantil, que colocam? É mesmo um consumismo de brinquedos, de roupas, de coisas assim, e cereais com açúcar, chocolates, bolachas, e aí as crianças começam a exigir dos pais que deem aquilo, e vão comer salgadinhos, isso tudo, e vão comer em frente à TV, não vão exercitar, e vão comer, e vão exercitar, e as crianças vão, vão enchendo, né? Então também geram, também podem gerar obesidade. Quer dizer, não é uma coisa tão simples. Às vezes a gente fala, ah, mas isso são as pessoas que falam, ou os mais velhos acham isso, mas não é bem assim. Não, é assim, é real. Os profissionais estão a estudar, há uma consequência e a gente tem que ter muito cuidado com isso, sobre esse aspecto. Eu não vou entrar assim, estou falando bem por cima, porque o tempo já está assim. O que a gente deve fazer? Devemos pôr limites. Sim, há jogos bons, há jogos educativos, há jogos que valem a pena, que estimulam também a criança, que tem o tempo certo, que estimulam o raciocínio, mas temos que saber quais são, procurar os adequados para a idade de cada filho também. E, muitas vezes, sentar junto, estar junto com eles no computador. Estarmos juntos, estarmos atentos ao que os nossos filhos têm. O computador está no quarto do filho adolescente, ele fica lá, eu não sei o que, que ele está vendo. E nós sabemos o que vem pela internet. E é muita coisa. Tem muita coisa boa. É aquela coisa, é um instrumento magnífico que pode ser usado muito para a glória de Deus, que é ótimo, que é muito bom. Mas existe muita coisa que não presta. Nós sabemos isso. Então, temos que ter todo esse cuidado. E às vezes os mais jovens podem se rir e achar que não, mas é, acontece e existe. Parece, ah não, mas isso não é para mim, ah, mas isso não vai acontecer, ah, isso é muito, não é drástico assim, isso não, existe, acontece. E é para pensarmos, é para estarmos mesmo atentos. Devemos ter, sim, é claro, eles não vão ser uns ETzinhos que não tem computador, que não vê nada disso, pelo amor, nem é por aí, mas devemos saber o que dar, quanto tempo dá, estar junto com eles, fazer junto, colocar limites, da hora, que hora, deve ser tratado isso, quanto tempo você passa em frente à TV ou em frente ao computador, devem ser colocadas normas e cumpridas essas normas. Né? Ah, não, uma exceção hoje, uma exceção, e de repente a norma, a lei vai ser regra, né? Vai ser exceção, a regra vai ser exceção. Não, e cumprir essas normas para que realmente isso não venha influenciar. Para que o computador, assim como a televisão, seja um meio que eduque, seja uma coisa positiva, que seja bom para os nossos filhos, e não uma coisa que vai trazer consequências negativas, mas alguma coisa que vai ser positiva na vida deles. Tá bom? Eu tenho depois aqui mais assim, detalhado, eu falei muito assim, por cima, existem outras coisas que estão aqui também que tem colocado, mas a gente não tem tempo para falar. Mas isso também, a literatura para aí vocês podem procurar na própria internet sobre isso. E vão ver, às vezes, alguns detalhes assim que a gente fala, hã? Mas será? É isso mesmo. É mesmo, dá para pensar. É mesmo para você colocar em vocês a necessidade de pensar sobre o assunto. Eu já fico feliz se vocês falarem, peraí. Será que é assim? Será que assim está bom? Será que assim não está? Vou começar a refletir sobre isso. Eu já fico feliz se vocês despertarem para isso. Tá bom?
Tá bem. A última coisa que nós vamos fazer agora, antes do almoço, é que é a última sugestão que nós deixamos nesta manhã com relação aos nossos filhos. Orar por eles. Orar por eles diariamente. Nós vamos orar agora por eles, mas coloquem na vossa agenda, se calhar já está, orar diariamente pelos nossos filhos, pelo tempo presente, pelo futuro deles, até pelos futuros cônjuges, que, dependendo da idade deles, já nasceu. Os futuros cônjuges já nasceram. Estão por aí, certo? E, às vezes, nós damos uma educação tão refinada nos caminhos do Senhor, e depois encontra alguém que vai estragar tudo. Então vamos continuar a ensiná-los, mas vamos orar para Deus também preparar a pessoa certa, cheia do Espírito Santo, no tempo certo, com a mesma educação cristã, para que continuem juntos depois a glorificar o nome do Senhor. Então isso já é motivo de oração. O futuro dos nossos filhos. Os relacionamentos que vão desenvolver. Então, orem sempre pelos vossos filhos. E se calhar, talvez, alguns de nós podem precisar, com humildade, pedir perdão para os filhos, pelo pai ou pela mãe que não foi, ou pelos erros cometidos, e nunca é tarde recomeçar. Eu sempre gosto de repetir aquela situação de uma pessoa já de bastante idade que estava num encontro parecido com esse. E essa pessoa veio ter com o orador e disse: olha, eu já tenho 60 e tal anos, os meus filhos já estão casados, já têm filhos e já vivem nas suas casas. Só que hoje eu aprendi que eu fui um péssimo pai, um pai ausente, que não amei meus filhos. E a gente tem um relacionamento, de vez em quando a gente se encontra, almoçamos juntos no final de semana, mas é frio, é distante, é mais social, mais politicamente correto do que qualquer outra coisa. O que eu faço? Então aquele orador recomendou para esse pai: olha, volta aos teus filhos e peça perdão pelos teus erros e pelo pai que tu não foste. Ele relutou um pouco com isso, mas Deus trabalhou no seu coração e ele foi, pediu perdão para os filhos, enfim, acertou a sua vida. E alguns meses depois ele encontrou de novo aquele orador que tinha recomendado que ele fizesse isso. Então eles conversaram e ele falou: agora sim eu sou um pai de verdade. Pela primeira vez na vida eu me sinto um pai de verdade. Os meus filhos já moram na casa deles, já têm os seus filhos, têm a sua vida. Nos vemos só de vez em quando, mas quando nos vemos é algo especial que Deus fez. Eles me perdoaram, nós nos abraçamos e agora sim me sinto um pai de verdade. Ou seja, nunca é tarde para recomeçar. Deus é Deus de restauração. Deus é Deus de restauração. E quando nós temos essa atitude de amor, de humildade, que também reconhece os erros, que pede perdão, é aí que os filhos aprendem, que quando erramos, nos humilhamos e pedimos perdão, certo? E perdoamos. É assim que os filhos crescem, a conhecer o amor do Senhor e princípios bíblicos aplicados na nossa vida, não só falados pela nossa boca, mas vividos. Então, pensem nisso, nunca é tarde para recomeçar. Já pedi perdão para as minhas filhas várias vezes por erros que eu cometi, até de corrigi-las com raiva, que eu não deveria ter feito. Crianças pequenas, tive que pedir perdão porque errei. Mas essa é a vida cristã, certo? Somos falhos, somos imperfeitos, não existem pais perfeitos, não existem filhos perfeitos, mas nós temos um Deus que é perfeito e quer nos ajudar a construir famílias melhores e mais saudáveis, e que assim seja na vida de cada um. Esse é o meu desejo e minha oração nesta manhã por todos nós aqui, e que alguma coisa nessa conversa rápida tenha ficado e tocado o coração de vocês, e que alguma coisa dessas coisas ainda possam progredir, vocês possam pesquisar, se aprofundar, e que isso frutifique e seja bênção para as famílias e para esta igreja, tá bem? Agora vamos orar pelos nossos filhos, e ore por ti, por você, como pai, para sermos melhores pais e melhores mães, para a glória do Senhor. Então, tenha um momento de oração agora, silenciosa. Ore primeiro para ser melhores pais, para sermos melhores pais. Depois inclua seus filhos na oração. Ore por eles, onde quer que eles estejam agora, qualquer que seja a idade e a situação deles. Interceda ao Senhor por eles agora e eu termino daqui a pouquinho com uma oração. Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo possa produzir frutos na nossa vida, derivados desse encontro, desta manhã. Sabemos que o trabalho no Senhor não é vão, sabemos que a Tua palavra não volta vazia, e sabemos também que o profundo desejo do nosso coração é aprendermos, é crescermos juntos, é sermos melhores pais e melhores mães. Reconhecemos a nossa incapacidade. Por isso pedimos poder do alto, a plenitude do Teu Espírito, o transbordar do Teu amor nas nossas vidas, para que possamos ter mais tempo, mais paciência, mais dedicação, conhecer melhor os nossos filhos e amá-los de forma incondicional. E pelos nossos filhos intercedemos agora, pedindo a Tua proteção, a Tua bênção, o acampar dos Teus anjos ao redor deles, o livramento das garras do diabo em nome de Jesus. Que Teu Espírito possa estar tocando a mente e o coração dos nossos filhos neste momento, onde quer que eles estejam, e trazendo-os para mais perto do Senhor, para mais perto de nós, seus pais, para mais perto da igreja, para mais perto da vontade do Senhor. Ó Pai querido, clamamos por misericórdia sobre nós. Que sejamos mais compreensivos, que a igreja, de uma forma geral, possa olhar com outros olhos, com olhos de graça, para os adolescentes, e que os nossos erros, enquanto pais, sejam superados, que tenhamos a humildade de pedir perdão se for necessário, e que Teu amor possa cobrir uma multidão de pecados. Senhor, ajuda-nos, ó Pai, nós precisamos do Senhor. E entregamos o futuro dos nossos filhos ao Senhor. Sabemos que o Senhor cuida deles muito melhor do que nós, mas o Senhor nos deu uma responsabilidade e ajuda-nos a sermos fiéis e zelosos nesta tarefa tão difícil que é educar filhos. Entregamos esse assunto ao Senhor, as nossas vidas, as nossas famílias, e pedimos sobre cada um aqui presente a Tua bênção, no nome de Jesus. Amém.